Senhor presidente, senador Roberto Requião, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, para mim, hoje é um dia muito feliz, porque é o dia do médico. E, coincidentemente, sendo médico, nós temos hoje que não só parabenizar os médicos pelo seu dia, mas abordarmos os temas que interessam a nossa profissão. Eu não exerço mais a medicina já há alguns anos, mas exerci intensamente durante 15 anos em situações precárias. No meu estado, eu fui o primeiro médico a se formar roraimense e voltei para o meu estado imediatamente, trabalhei em condições, diria assim, muito desfavoráveis. Éramos apenas 4 médicos para 200 mil habitantes, portanto, 1 para 50 mil. E atravessei, aliás, vários momentos de aflição por falta até de fio de sutura, por falta de equipamentos, nem se fala. Na maioria, tinha 2 hospitais no interior que não tinham sequer raio-x. Eu ia atender semana sim, semana não. E na capital Boa Vista também, apesar de existirem um hospital da diocese, um hospital do governo e uma maternidade do governo, nós tínhamos poucos médicos para atender a esses 3 hospitais. Então eu quero...
4 médicos para 200 mil habitantes, senador?
1 para 50 mil, portanto, né? Então nós enfrentamos esse trabalho, depois fui secretário de saúde, consegui levar colegas da minha turma, formou junto comigo, e fomos, portanto, levando alguns especialistas que eram indispensáveis, como pediatra, anestesista, ortopedista. E, mesmo assim, nós não tínhamos sequer, digamos assim, um número para fazer uma escala de plantão. Tá? Então, nós vivíamos em plantão permanente. Mas nós queremos registrar aqui, eu faço questão de registrar, que na última quarta-feira nós aprovamos neste plenário a medida provisória número 621 de 2013, que trata do programa Mais Médicos. Eu diria que esse programa está vindo com atraso, senador Requião, de pelo menos 44 anos, que é o tempo que eu tenho de formado. Porque no ano que eu me formei, em Belém do Pará, a minha faculdade fez 50 anos de existência. A faculdade foi a 4ª do Brasil a ser criada. E naquele tempo, esse problema da falta de médicos se via lá em Belém, que já tinha formado 44 turmas de médicos. Se via nos municípios colados em Belém. Então, isso não era novidade. E eu já disse aqui, quando eu voltei para Roraima por uma questão de sentimento, de ideal, nós éramos, como eu disse, 4 médicos para 200 mil habitantes. Então, esse programa deveria ter sido feito pelo menos há 4 décadas. Mas, e aí eu quero dizer, tem culpa nisso as entidades médicas que nunca souberam apresentar uma proposta concreta e fazer articulações para que esse modelo fosse implantado. Eu cheguei a apresentar aqui, senador Requião, um projeto que previa uma coisa mais simples, era que o médico formado no Brasil teria um registro provisório e seria, vamos dizer assim, obrigado a ir para um município que não tivesse médico durante 1 ano. Depois ele voltava, recebia o seu registro definitivo e ele ficava onde ele quisesse. Mas isso aqui não andou, e tenho que dizer, por pressões corporativas, como também apresentei um projeto regulamentando a vinda de estrangeiros, não só com revalida, mas com outras exigências. Também não andou. Então, veja bem, esse programa, no início, provocou uma reação muito forte da classe médica, com certa razão, mas depois de muitas conversas, nós vimos que a medida provisória que veio podia ser aperfeiçoada, e para isso tinha que ter um diálogo. E eu, como relator de revisor, mas também o relator, um deputado médico também, nós fizemos essa interlocução com o ministro da Saúde, que sempre atendeu, seja telefonema ou indo lá, e nós conseguimos realmente colocar algumas medidas que aperfeiçoaram a medida provisória. Então, apesar dessas divergências, mantivemos rico debate durante a sessão e foi possível aprovar o texto porque chegamos ao consenso de que se trata de uma medida emergencial. E isso é bom frisar. O programa não é uma solução definitiva para a questão da saúde no Brasil. Longe disso. Não poderíamos, em sã consciência, ser contrários a colocar mais médicos onde eles são necessários. Mas, senhor presidente, disse e repito, essa medida já veio tarde. Como disse há pouco, desde que me formei, vai fazer 45 anos este ano, a carência de médicos já se fazia sentir no país. É lógico que o programa Mais Médicos será um auxílio, mas em si só não resolve o problema de saúde no Brasil. Curioso, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que aprovamos essa medida praticamente na véspera do Dia do Médico, comemorado hoje, dia 18 de outubro. Apesar de já ter me afastado do exercício da medicina há alguns anos, sempre mantive uma grande preocupação pelos temas relacionados à saúde e hoje, no Dia do Médico, sinto-me na obrigação de dizer algumas palavras a respeito da situação do médico no nosso país. Como sabemos, os cursos de medicina estão entre os mais concorridos e caros do Brasil. Portanto, formar um médico especialista, hoje, exige um grande investimento de tempo e dinheiro. Ao terminar seus estudos, esse jovem profissional encontra um mercado de trabalho de difíceis condições. Se ele opta para trabalhar no SUS, é obrigado a trabalhar por baixos salários e muitas vezes, ou na maioria das vezes, em condições de total carência. Se decide abrir seu próprio consultório, precisa cobrar elevados honorários para custear despesa de anos de estudo e especializações constantes, ou se render aos planos de saúde, que em sua grande maioria, eu diria na sua totalidade, não remunera adequadamente o profissional médico. Só para comentar sobre isso, senador Requião, nos últimos anos, os planos de saúde foram reajustados em 400%. E a consulta paga ao médico foi reajustada em 25%. Então vejam a desproporção. O plano de saúde como intermediador cobra do seu usuário uma mensalidade que subiu 400% e paga a quem realmente faz o trabalho uma remuneração inadequada para o profissional médico. Por isso, por ser médico no Brasil de hoje, ser médico no Brasil de hoje, senhor presidente, requer muito mais do que o compromisso que afirmamos ao prestar o juramento de Hipócrates. Requer criatividade, dedicação e, sobretudo, coragem. Coragem, muitas vezes, para decidir sobre qual paciente vai viver e qual vai morrer. Infelizmente, essa é uma realidade. Porque chegam pacientes nos hospitais que ficam nos corredores. E ficam nos corredores porque os médicos querem deixar nos corredores? Não. Ficam nos corredores porque não tem leitos. Seja porque faltam materiais e equipamentos, esses pacientes levam o médico a ter que decidir entre o mais grave e o menos grave, seja porque não há leitos disponíveis. Lamentavelmente, não é ficção. É a mais pura realidade de uma grande parte dos nossos médicos. Então, eu pergunto, como fazer para reverter esse quadro? Um primeiro passo, sem dúvida, é investir mais em saúde. É aprimorar os processos de gestão. E aqui eu acrescento, eliminar a corrupção que existe no setor de saúde. Infelizmente, existe de norte a sul, de leste a oeste desse país. Portanto, precisa aprimorar os processos de gestão, mas sem corrupção, para que possamos ter hospitais de qualidade em todo o território nacional. Veja o exemplo da Rede Sara. Inegavelmente, um grande sucesso. Sem dúvida, é um modelo que precisa ser aplicado em grande escala em nosso país, porque já é sabido que não basta dar mais dinheiro para a saúde. É preciso que esse dinheiro seja gasto com eficiência, com eficácia e com efetividade. Por isso, só será feito se mudarmos os processos de gestão e combatermos de forma implacável e exemplar a corrupção no setor. Igualmente importante é valorizar o profissional da medicina que se dedica ao SUS. Para isso, considero fundamental a criação da carreira de médico de Estado, como existe para os magistrados, como existe para o Ministério Público, que passa no concurso, o juiz é nomeado juiz substituto, ele passa por um período, digamos assim, de observação até ser titulado, ser chamado de juiz titular. Então ele vai ganhando mais a cada cada período que ele passa. E, como juiz substituto, normalmente ele trabalha em comarcas do interior. A carreira do médico, senhor presidente, deveria ser semelhante à de juiz, porque ao passar no concurso é nomeado juiz substituto e vai para o interior. Após se tornar titular, então o juiz tem a opção de escolher se retorna para a capital ou se fica no interior. Por sua vez, ao ser criada a carreira de médico de Estado, o governo teria a prerrogativa de remover ex officio os médicos para aquelas localidades onde existe carência desses profissionais. Mas, além disso, valorizar um médico não significa apenas dar a ele um ótimo salário. É preciso que ele encontre condições para aplicar os tratamentos prescritos aos doentes. Não adianta, senhor presidente, o médico receitar um remédio e o paciente não ter dinheiro para comprá-lo. Isso, como nós vemos nos estados mais pobres, como é o meu caso, no caso do meu estado de Roraima. Até porque há uma ausência do governo do estado na assistência à saúde. Não adianta o médico prescrever, como disse, um tratamento e que não será eficaz, porque o paciente vive em condições insalubres e de falta de higiene. Esgotos a céu aberto, falta de abastecimento d'água condigno, tudo isso realmente leva a doenças que deveriam ser evitadas simplesmente com ações governamentais. Aliás, uma grande parte de atendimentos ambulatoriais tem origem em pacientes que retornam com os mesmos sintomas, justamente porque vivem em ambientes insalubres, isto é, completamente sem nenhum requisito básico para que a pessoa fique sadia mesmo. Por isso, considero fundamental na educação do nosso povo, ensinando-lhe as regras básicas de higiene e de limpeza. Aliás, eu diria que o setor de educação, o Dr. Cristóvão, que é um especialista nisso, padece dos mesmos males que o setor de saúde. Apenas, lamentavelmente, na educação, a pessoa fica só carente dos instrumentos, mas não morre por isso. Mas pode morrer por isso porque não tem conhecimento de cuidados básicos de higiene e de limpeza. Ao mesmo tempo, é fundamental investir em saneamento básico, pois muitas das doenças são transmitidas pela água contaminada e poderiam ser facilmente evitadas. Valorizar o médico também significa lutar para que tenhamos mais ações preventivas em nosso país. Quantas consultas seriam evitadas se o nosso sistema de saúde priorizasse ações de prevenção? Sem dúvida, haveria uma grande economia de recursos e uma melhoria na qualidade do atendimento do médico do SUS, porque as filas diminuiriam muito. O que eu quero mostrar com tudo isso, senhor presidente, é que os problemas da saúde estão relacionados a outras áreas também, como educação e saneamento básico, por exemplo. E que valorizar o médico requer muito mais do que apenas dar a ele um salário melhor. Requer planejamento integrado de políticas públicas que permita ao médico prescrever um tratamento de qualidade ao seu paciente. Do ponto de vista do chamado sistema de saúde suplementar, que são os planos de saúde, também precisamos fazer urgentemente algumas mudanças. Não é segredo para ninguém que a condição de trabalho dos médicos credenciados e planos de saúde e seguros de saúde deixam muito a desejar. O atendimento, as condições de trabalho. E por isso interfere diretamente na qualidade dos serviços prestados aos pacientes, usuários que pagam aos planos de saúde. O baixo valor dos honorários médicos pago pelas empresas faz com que os profissionais tenham de atender ao maior número de pacientes, em um mesmo espaço de tempo, o que muitas vezes faz com que o tempo da consulta seja menor do que o necessário, prejudicando a qualidade do atendimento. Além disso, também é sabido que muitas empresas interferem nas situações feitas para exames e demais procedimentos, criam um obstáculo para isso, contestando inclusive a necessidade da realização deles e orientando os profissionais a não mais os demandar, isto é, não pedir mais exames em grande número. São práticas que não podemos aceitar, porque prejudicam a saúde do povo brasileiro. Lamentavelmente, as medidas regulatórias tomadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, têm se mostrado incapazes de impedir os prejuízos à saúde dos pacientes. De acordo com a pesquisa da Associação Paulista de Medicina e do Datafolha, divulgada em agosto deste ano, apenas em São Paulo, 8 em cada 10 entrevistados, cerca de 7,5 milhões de pessoas, tiveram algum problema nos últimos 2 anos, não tiveram problema com o seu plano de saúde nos últimos 2 anos. Além disso, de acordo com a pesquisa, pelo menos 100 mil consumidores entraram na justiça contra os planos de saúde só em São Paulo, no mesmo período. Então, senhor presidente, essa é uma situação preocupante que precisa ser resolvida, não somente para benefício dos médicos, mas, sobretudo, da imensa legião de consumidores do plano de saúde no nosso país. Neste dia que estamos celebrando o Dia do Médico, eu gostaria ainda, senhoras e senhores senadores, de deixar aqui registrado o que considero um equívoco os vetos apostos à lei do ato médico, que passou 12 anos aqui entre Senado e Câmara, uma matéria que tramitou, portanto, com bastante tempo para que o governo e as entidades médicas pudessem, médicas e das outras áreas dos profissionais de saúde, pudessem realmente chegar a senadora Lúcia Vânia fez um belíssimo trabalho na relatoria dessa matéria. Também cheguei a ser relator em umas comissões. E era uma matéria que contava com o consenso da casa. Não é verdade em absoluto que os médicos estejam querendo assumir as responsabilidades e atribuições da área de saúde como um todo. Não. Eu falei aqui da Rede Sara, é um exemplo de atendimento interdisciplinar. Ali, então, por dentro, trabalham em equipe médicos, fisioterapeutas, enfermeiras, uma gama de profissionais de saúde que trabalham de maneira interdisciplinar. Apenas é preciso definir minimamente quais as competências do profissional da medicina. E isso, no meu entendimento, ficou muito prejudicado com os vetos apostos ao projeto. Antes de encerrar, senhor presidente, gostaria de mencionar ainda que precisamos introduzir mais humanidade na formação do médico. Apesar da massificação do sistema, precisamos resgatar a relação médico-paciente para que ele seja uma relação duradoura em que haja uma confiança recíproca. O médico precisa ver no paciente, sobretudo, um ser humano e não uma doença. Por isso, precisamos reforçar a formação ética do profissional médico. O médico não lida apenas com máquinas, com papéis, nem com materiais. Lida, sobretudo, e sempre, com a vida. A vida deve estar no centro das nossas preocupações, para que tenhamos cada vez mais uma medicina voltada para o ser humano e para a melhoria de sua qualidade de vida. Deixo aqui os meus cumprimentos a todos os médicos do Brasil e em especial do meu estado de Roraima e também aos novos médicos estrangeiros recém-chegados ao nosso país, que se vêm somar a esse imenso esforço que estamos fazendo para que todos os brasileiros e brasileiras possam ter uma vida com mais saúde e dignidade. E para encerrar, senador, assim, eu queria fazer um comentário à parte do que está aqui redigido, é que, por exemplo, no meu estado, o meu estado e o estado do Tocantins foram pioneiros em fazer um convênio com Cuba e levar médicos para atender no interior. E levamos. Como levamos também professores com mestrado e doutorado para iniciar o nosso curso de medicina, que foi aberto graças à ousadia do reitor e de sua equipe naquela época. Eu tive o prazer, que eu estava sem mandato naquele período, estava no Conselho Universitário e fui a Cuba, junto com outro colega, para tratar desse assunto, dos médicos para ir atender a população e de levar médicos para começar o curso de medicina, que para ser aberto lá foi um trabalhão enorme, porque o Conselho Nacional de Saúde tinha um preconceito com fazer faculdade em lugares pequenos. E o nosso curso, que já funciona, já formou várias turmas, funciona há mais de 10 anos, então esse curso é muito bem avaliado pelo MEC, justamente porque tem um projeto ousado, tem uma qualidade de professores muito boa, embora tenha começado com os médicos cubanos, não digo nem embora, graças a Deus começou porque não tinha outros professores do Brasil que se dispusessem a ir para lá, mas depois, com 1 ano, 2 anos de funcionamento, fomos abrindo concurso para os médicos que passaram a ver no curso de medicina de Roraima, também uma oportunidade boa da sua colaboração. Então, fizemos, e quero dizer, em Roraima foi antes de Rondônia e antes do Acre. E quando eu me formei, só tinha medicina no Pará. Não tinha no Amazonas, não tinha em nenhum estado da região amazônica. E então nós fizemos lá em Roraima, digamos assim, exatamente o que precisa ser feito. Agora, eu quero ressaltar que essa medida dos mais médicos foram introduzidas algumas sugestões que eu apresentei e de comum acordo com o governo e com a classe médica, que foi, primeiro, reduzir para 3 anos só o período em que o médico pode atuar no lugar para onde ele é designado pelo Ministério da Saúde. Ele pode atuar sem a revalidação do diploma. O Ministério vai ficar, portanto, assumindo essa responsabilidade. Depois dos 3 anos, se ele quiser continuar no programa ou ir trabalhar em outro lugar, ele tem que fazer revalidação do diploma. Segundo, colocamos um item que dá ao governo um prazo de 5 anos para construir, reformar e equipar as unidades de saúde. Porque também é aquela história, é muito bom ter um médico, é melhor do que não ter, mas também ter um médico sem uma retaguarda mínima é temerário para ele e para os próprios pacientes. E botamos também, como prevenção até, senador Requião, exigências bem claras para a criação e funcionamento dos cursos de medicina. Porque senão, daqui a pouco começam a proliferar faculdades para todo lado, e o que vai acontecer? O que acontece com algumas profissões, cursos de baixa qualidade, e nós vamos então começar a degradar a formação do médico no Brasil. E, por último, nós botamos também uma exigência de que o médico, indo para esses lugares, ele não pode se ausentar daquele lugar nesses 3 anos de trabalho. E, com isso, nós esperamos que medidas sejam feitas. O governo tomou uma decisão de ampliar o número de vagas nas universidades federais, mas não tomou também a iniciativa de aumentar o número de professores e o número de laboratórios. Então, é preciso que haja, ao mesmo tempo, um investimento nesse setor. Então, aí, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação serão os carros-chefes para realmente nós darmos fim a essa triste realidade de que no Brasil nós temos mais de 400 mil médicos e existe cidade, até nos bairros mais periféricos das cidades grandes, sem nenhum médico. E por quê? Porque o médico simplesmente não quer ir? Não, porque o salário é o mesmo de ele ficar na capital, no grande centro, porque os riscos dele na periferia são maiores, seja por questão de segurança pessoal, seja por questão de falta de equipamento. Então, é preciso que a gente faça esse diagnóstico, para usar uma palavra médica. E esse diagnóstico, para mim, está feito agora. Nós temos que tratar o problema grande da saúde no Brasil em duas fases. Essa fase eu claramente identifico como emergencial. Mas nós temos que trabalhar, e aqui cabe muito ao Congresso fazer isso, trabalhar para que essa emergência, esse tratamento de emergência, se transforme num plano permanente de Estado para que realmente um setor tão fundamental como a saúde não continue no descaso. Eu até que não votei a favor da prorrogação da CPMF, na época fui crucificado e vejo que até hoje não sepultaram a CPMF. Toda hora eu vejo colegas aqui querendo atribuir que o setor de saúde não está melhor porque tiraram a CPMF. Ora, 14 anos de existência da CPMF não mudou em nada o serviço de saúde. E, pelo contrário, a CPMF, que tinha no início o destino certo só para a saúde, passou a ser usado para a seguridade, passou a ser usado para fazer superávit primário e roubaram muito dinheiro da CPMF. Então, o sistema de saúde, o paciente não se beneficiou com isso. Então, eu quero realmente terminar cumprimentando os médicos do meu estado, os colegas médicos e as colegas médicas, e aos estudantes de medicina do meu estado, e por extensão a todo o Brasil, e na esperança de que nós precisamos trabalhar mesmo juntos, executivo, legislativo, para que nós possamos, de fato, melhorar essa realidade do país. Muito obrigado.